Rajada, tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, meus amigos! Episódiozinho de prévia colando na sua sexta-feira. Hoje a gente vai falar de Thursday Night Football, vitória do Rams, eu tinha avisado, contra o New Orleans Saints. Vitória que é importantíssima aí na caça da vaga do Wild Card, né? Eram dois times com a mesma campanha. Vamos falar dos principais jogos da semana 16 da NFL e as nossas KTOs para me ajudar com tudo isso. Matheus Ornella, seja bem-vindo, meu irmão.
Fala, Rafa Martins. Estamos de volta, né? A gente prometeu que ia ter a nossa prévia. Vamos falar um pouquinho também do que rolou nesse Thursday Night Football. Cada vez mais, né, o Saints vai dando adeus às chances na pós-temporada e cada vez mais os Rams estão crescendo. Então a gente vai falar um pouco desse jogo e vamos falar de alguns jogos bem legais ali. Além, é claro, das nossas KTOs que já estão separadas para vocês aproveitarem mais uma semana de NFL.
É isso. Vamos rapidinho no nosso bloco de recados e a gente cai dentro do programa. Meus amigos, vamos lá. Recado número 1, mandar a sua avaliação no Zona FA, no Spotify, no seu agregador favorito de podcast, muito importante. Recado número 2, arroba canal Zona FA, Twitter e Instagram, você precisa seguir imediatamente. E o recado número 3 é sempre a nossa KTO, a nossa companheira de temporada na temporada 2023. As melhores linhas de futebol americano, tem NFL, tem college football. Você pode entrar em kto.com e começar a se divertir, lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Se você ainda não fez o seu primeiro depósito, tá a fim de cair dentro de alguma das linhas que a gente vai colocar nesse episódio, você pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de free bet na sua primeira no seu primeiro investimento, certo? Muito obrigado, galera da KTO, que tá com a gente nesse ano. Vamos falar da semana 16 da NFL. Bom, Ornelas, Thursday Night Football, Los Angeles Rams vencendo o New Orleans Saints 30-22. E 30-22 não conta a história desse jogo, né? Porque o Saints marcou dois touchdowns ali já no final da partida, tava 30-7, né? O Saints marca 15 pontos no último quarto, mas em nenhum momento gerou realmente um problema aí pro Rams. Ainda tentou um onside kick ali que não deu no finalzinho. E o Rams dominando mais uma vez ofensivamente esse time. Tá jogando muito, cara. O Kyren Williams. Eu vou falar pra você. Não sei se você concorda. Eu não sei se tem algum running back que não se chame Christian McCaffrey que tá jogando mais bola que o Kyren Williams nesse momento, tá? Acho que o Kyren Williams é o segundo melhor running back da NFL nessa temporada. Tá jogando muito e tá sendo importantíssimo pra esse ataque do Rams, porque tá dando oportunidade pro Stafford. O Pukanakua é uma estrela no primeiro ano. O cara teve 9 recepções, 164 jardas, touchdown. Aquela recepção impossível que ele fez arrastando no chão. Como esse cara se ajusta rapidamente a posição do passe, cara. DeMarcus Robinson tá aparecendo, você tem o Cooper Kupp, que é a sua principal arma, não sei se ainda é a principal, mas a gente sabe que você consegue contar com o Cooper Kupp quando você precisa dele. Cara, eu sempre falo, durante a temporada da NFL, esse Rams, ele tá com 8 vitórias e 7 derrotas por causa da história da temporada deles. O Stafford lesionou, o Cooper Kupp lesionou, o Kyren Williams lesionou. Uma galera foi machucando e o Rams foi vencendo os jogos como conseguia, né?
Sim.
Só que nunca é como você começa. Hoje, o Los Angeles Rams é um dos melhores times da NFL. Eu não quero saber da campanha. O Sean McVay encaixou esse time, pô.
Exato. Pra gente provar que nem tudo é sobre campanha. Você fala hoje que o Jacksonville Jaguars, que tá com a campanha 8-6, é muito melhor que esse Rams?
Não é.
Entendeu? Você fala que o Browns, que tá com 9 vitórias, é muito melhor?
São dois times parelhos, eu gosto muito desse Browns.
Entendeu?
É outro time que encaixou, e
mas
a gente
assim,
vai falar de Browns.
Vamos começar do começo, né? Você falou de Kyren Williams, e a gente já tá batendo na tecla dele há algumas semanas, né? De como esse ataque melhorou muito desde que ele voltou. Né? E assim, é claro, tem o trabalho da linha ofensiva, mas o que ele faz também é diferente, né? O touchdown dele ontem, né, que ele até presenteou a mãe dele, que tava na arquibancada, bem legal lá, que as câmeras estavam acompanhando de perto. E, cara, esse Los Angeles Rams é um time muito bom, né? Um time que não... não inspirava tanta confiança, né, antes da temporada começar, mas que o Matt Stafford tá se achando, é um cara que joga muita bola, veteranaço, tem agora um Super Bowl nas costas também. É o Pukanakua, que tá assumindo, né, muito protagonismo dentro desse ataque. O Cooper Kupp ontem, na minha opinião, teve um jogo até abaixo, muitas vezes ele é acionado e que ele não conseguiu corresponder, e o Puka foi o contrário. O Puka, toda vez que a bola precisava, né, na direção dele, ele fez a parte dele. Outro cara que eu também falei semana passada e eu tô gostando cada vez mais é DeMarcus Robinson. O cara tá aparecendo semana a semana, ganhando volume, ganhando produtividade dentro desse ataque. Teve touchdown também no jogo de ontem. E é um cara que vai ajudar muito, muito esse ataque. Então, assim, falando dos Rams, eu acho que é um time que tá melhorando, melhorando, melhorando. Está ficando melhor na hora que mais importa, que é dezembro. Então, esse time vai chegar nos playoffs e vai pegar talvez um adversário da NFC que não tá numa fase muito boa e pode surpreender. E o Saints, cara, assim, jogo terrestre não existiu ontem. Né, Derek Carr teve ali bons e maus momentos. O problema é que o momento ruim dele foi quando os Rams mataram o jogo. Que ele tomou aquela interceptação que virou o terceiro touchdown de Los Angeles. Então, sim, o problema é quando os momentos ruins estão vindo. Eu acho que ele tá melhorando um pouquinho, teve ali um final de jogo bom, né, pra tentar deixar o time brigar. Mas, esse, como você falou, é um 30-22 que não retrata o que foi o jogo.
Eu acho que o Saints é um time sólido nesse ano, assim, né? É um time que tem problemas no ataque, mas tem uma boa defesa. E aí tem bons jogos. Tem jogos ruins, tem bons momentos, momentos ruins. O Derek Carr é a cara desse Saints, porque é a mesma coisa. Ele tem um quarto que ele parece, cara, caramba, Derek Carr, que QB. E tem outro quarto que você fala, esse cara não dá pra jogar na NFL. O Saints é completamente irregular e, enfim, é um time que pode até competir ainda nesse finalzinho pelo wild card, porque a gente não tem tantos times bons assim na NFC. E querendo ou não, eles ainda estão na briga da divisão mesmo com essa derrota, mas não é um time que eu coloco tanta fé na pós-temporada, diferente desse Rams. O Rams eu acho que é um time que dá trabalho nos playoffs desse ano. Vamos falar dos principais jogos aqui dessa semana 16, passando rapidinho aqui, começando com Cleveland Browns e Houston Texans. O Browns com 9 vitórias e 5 derrotas, com um grande momento, né? Desde da chegada do Joe Flacco, é um time que consegue marcar pontos, a gente já sabe que é uma das melhores defesas da liga. O Houston Texans, eu tô trazendo esse jogo, porque o Houston Texans tá no empate triplo da AFC Sul, né? A gente tem 3 times com 8 vitórias e 6 derrotas, o Texans é um deles. O problema é que o Texans deve jogar mais uma vez sem o CJ Stroud. Contra essa defesa do Browns, vai ser difícil marcar ponto com o ataque nas mãos do Case Keenan, né? O Devin Singletary vai ter que aparecer mais uma vez. E essa defesa, de alguma forma, vai ter que forçar turnovers em cima do Joe Flacco. O Joe Flacco que teve 3 interceptações na última semana. Mas mesmo o jogo em Houston, eu acho que o Browns chega a 10 vitórias aqui e dá um grande passo na classificação dos playoffs, ô Anelas.
Não, com certeza, porque assim, quando a gente pega a última vitória dos Texans, eu acho que tem muito demérito do Tennessee Titans ali também pra essa vitória ter acontecido. Né? E os Browns são um time que corre melhor com a bola, que tem um corpo de recebedores muito bom também. Como eu falei, o Joe Flacco, ele usa muito bem os tight ends, então o Njoku tem uma chance de ter uma partida muito, muito boa. É um jogo complicado, é um jogo muito complicado. Eu acho que para os Texans vencer, vai ter que ser um jogo muito fora da curva, né? Eu conseguir gerar muita pressão e forçar o Joe Flacco a cometer erros, como ele cometeu no último jogo. Mas os Browns, eu sigo até um negócio que saiu no nosso Instagram, inclusive sigam o Instagram Zona FA, que a gente está soltando alguns cortezinhos lá. É um time que se manter saudável e o Joe Flacco jogar o que ele tá querendo jogar, é um time que vai longe. Acho que o Houston sofre, né? Porque assim, perdeu um jogador, né? Como o CJ Stroud nessa altura do campeonato é muito ruim, mas eu vou falar uma coisa pra você que é torcedor de Houston. Não apressem uma volta por concussão. A gente viu o que aconteceu com o Tua ano passado, alguns jogos em que ele claramente não estava bem e estava liberado. É bom tomar cuidado com isso, porque concussão é uma coisa muito séria. E a defesa dos Browns é uma defesa que pune, que bate, e que a chance de, se ele tiver alguma coisa, ele tomar uma pancada e agravar, é muito grande. Então, assim, eu acho que os Browns são favoritos, né? Ainda mais com o Case Keenum comandando do lado de lá. E para os Texans é tentar forçar o erro do Joe Flacco e comer relógio. Foi o que funcionou, de certa forma, contra o Tennessee Titans, e é a forma da equipe vencer e se manter na briga.
Próximo jogo, vou trazer outro time da AFC Sul aqui. Já falei desse empate triplo na divisão. Nós temos Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Buccaneers. O Jaguars precisa da vitória, né, para conseguir a vantagem dentro desse empate. E o Tampa Bay Buccaneers já viu a derrota do New Orleans Saints, então tem 7-7, tá com um aproveitamento melhor do que o Saints, 7-8 nesse momento. Dentro de casa, precisa da vitória para abrir esse joguinho de diferença contra o Saints. O Tampa Bay Buccaneers, que veio com uma vitória dominante fora de casa contra o Green Bay Packers, o Baker Mayfield marcando 4 4 touchdowns. Eu sempre falo, para mim o Bucks e o Saints realmente são os melhores times dessa divisão. Falcons já provou, né, na semana passada, que é um time complicado, principalmente por causa do seu ataque.
E que não sabemos quem é o quarterback essa semana, né? O Arthur Smith primeiro falou que era o Heineken, depois que não tinha certeza, depois que é o Heineken, agora que não tem certeza. Além de ser desorganizado dentro de campo, fora de campo também não parece estar muito bem.
É isso. Então, assim, dois times que precisam muito dessa vitória para garantir aí, são dois times que estão brigando pela liderança de divisão, é jogo valendo playoffs. Dentro de casa eu fico com esse Bucks, mas apesar dos problemas que o Jaguars passou aí com o Baltimore Ravens, que é um grande time da NFC, essa defesa do Jaguars também consegue pegar jogos e botar debaixo do braço. Eu vou com o Buccaneers, mas é um jogo muito apertado aqui, Ronel.
Cara, eu tô com você. Eu sou mais Buccaneers, sou mais Baker Mayfield nesse jogo, né? Tem a questão do Trevor Lawrence, né? Que pode ou não jogar, que também é um fator crucial pra esse jogo. Mas eu acho que Tampa Bay tá achando formas de vencer, né? Viu o que aconteceu com o Saints, então sabe que precisa vencer pra ganhar a liderança, pra tentar se estabelecer, né, dentro da divisão como líder, né, e time a ser batido. Tem um jogo terrestre equilibrado com o Rashad White, tem um corpo de recebedores que a gente fala muito do Mike Evans, mas o Chris Godwin apareceu semana passada com 155 jardas, que é um cara muito bom, que era um cara muito bom no tempo de Tom Brady com os Buccaneers. Sem falar da defesa, né, que tem o Anthony Winfield Jr., que é safety, mas o cara tá em toda a parte do campo, o cara tá forçando sack, tá forçando safety, tá dentro da caixa, tá jogando muita bola. Tem veteranos ali também, como Lavonte David, Shaquille Barrett, Vita Vea. Então, assim, é um time bom e eu acho que também tá naquela curva do crescendo na hora que tem que crescer contra um Jacksonville Jaguars que tá caindo na hora que não é pra cair. Então, eu acho que tem essas duas frentes, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas os Jaguars, eles tiveram um calendário um pouco mais tranquilo, tiveram vitórias com muito mérito, como o Buffalo Bills, por exemplo, mas não é um time que tá jogando aquela bola que você queria ver em dezembro pra falar assim, não, pô, esse time eu acho que ele vai ser campeão, eu acho que esse time tá aí pra brigar com todo mundo. Não é a realidade hoje pra mim. Um time que perdeu pra Bengals com quarterback reserva, pra Browns com quarterback reserva, pra Ravens, que sua defesa jogou bem e o seu ataque não capitalizou. Não dá pra você confiar num time desse.
Eu fico... É difícil confiar em qualquer um desses times, mas eu acho que o Buccaneers tá num momento melhor. E ainda tem tempo de virar a chave. O Jaguars, eu não sei. Inclusive, eu fui dar uma olhada aqui no status do Trevor Lawrence e parece que é realmente provável que ele não jogue. E aí complica o Jaguars nessa briga aí, né? Vamos ver. Ainda tem 3 semanas e tá tudo muito parelho nessa AFC Sul. Próximo jogo, Arnelas, a gente tem um jogo da semana aqui. Dallas Cowboys e Miami Dolphins. Dois dos melhores times da NFL. Eu sei que o Cowboys vem de uma derrota muito sofrida, muito dura aí com o Buffalo Bills, né? Que a linha defensiva foi exposta porque o Bills só mandou na trincheira. O Josh Allen completou 7 passes, se eu não me engano.
E foi o melhor do jogo, segundo o treinador dele.
Enfim, eles conseguiram dominar o jogo e eu acho que esse Dolphins, dentro de casa, numa temporada que tantas vezes a gente esperou o Dolphins aparecer pra NFL, porque é fácil você ver o Dolphins jogar futebol americano e você falar, pô, esse time é um bom time desse ano. Só que não mostrou esses resultados. O mesmo acontece com o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys amassou o Eagles. Tem esse jogo que você fala, putz, esse time aqui consegue brigar com os grandes. Mas o Eagles também tá numa queda, né, nas últimas semanas. Eu acho que é um jogo muito importante para um desses times, né, o Dallas Cowboys na NFC e o Dolphins na NFC, aparecer e ganhar esse momento final, né? Chegar nos playoffs com confiança, né? Então, Dolphins dentro de casa, com Raheem Mostert, que a gente vai falar nas categorias, né? Contra essa linha defensiva, eu acho que dá Dolphins. Mas eu de verdade espero um grande jogo. Eu espero um grande jogo para que os dois times saiam. Sabe aquela briga até o final, que você sabe, sei, que você entregou tudo e um time ganhou por uma posse de bola? É isso que eu quero de Cowboys e Dolphins.
Cara, eu queria ter essa confiança que você tá tendo com o Miami. Assim, eu vou torcer pro Miami, obviamente. Jogando em casa. Concordo que a questão do jogo corrido pode ser um fator, mas a OL do Dolphins está bem quebrada. Perdeu o Connor Williams, que pouca gente acho que entende a responsabilidade. A diferença do centro titular pro reserva, né? E o que o Connor Williams fazia pra esse ataque era muito grande. Vamos torcer pra ter alguns jogadores de volta, porque Miami também tava perigando a perder muita gente por lesão. E se você pegar esse Dallas Cowboys sem 100% da sua força, a chance de você perder é grande. Mas eu concordo que eu acho que tem tudo pra ser um jogo muito parelho. Eu acho que as duas defesas, elas vão ter um papel muito, muito grande, né? Assim, quem do Dolphins vai marcar o CeeDee Lamb e quem do Cowboys vai marcar o Tyreek Hill. é, e o Jalen Waddle, né? E quem vai parar o Pollard também, que tá aparecendo muito bem. É, eu tô bem dividido com esse jogo. Tô muito dividido, porque são dois ataques muito explosivos. São duas equipes que, como você disse, Dallas tem uma vitória dessa no cartel. Miami não tem. Miami não tem uma vitória no cartel contra time grande. E isso me preocupa bastante. Assim como aconteceu em outras semanas, é fácil bater no Jets, é fácil fazer 30-0 no Jets, é fácil Miami fazer o que fez, de meter uma marra depois de ganhar. É, mas, cara, tem que meter marra depois de ganhar de Dallas. Eu tô bem dividido com esse jogo. Eu acho que Miami tem chance de ganhar? Acho pra caramba. Mas, mais uma vez, meu medo é chegar aqui na segunda-feira e a gente tá falando de um 41-14, sabe? Porque Miami parece que não consegue se achar, o McDaniel ainda não tem a cara desse time. Vamos ver como que esse time aprendeu com as derrotas que teve até agora. Porque o Buffalo Bills tá chegando. Então não pode perder mais jogos.
É isso. Vamos para o nosso próximo jogo aqui, que esse sim, eu falei que era um do jogo da semana, mas esse é o jogo da semana. A gente tem no Monday Night Football, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, os líderes de cada uma das conferências, né? Baltimore Ravens hoje é o dono da seed 1 na AFC e o 49ers o dono da seed 1 na NFC. Niners dentro de casa, não tem como não falar que o Niners é favorito, com todo respeito à temporada que o Ravens vem fazendo. Mas vai ser interessante assistir, cara. Eu acho que o Niners tá em outro patamar em relação a qualquer time da NFL. Dentro de casa, eu sempre vou falar que eles são favoritos. Mas eu, de verdade, quero ver se o Ravens faz frente. É, não tô aqui falando que vai ser um jogão. Eu quero ver se o Ravens faz frente, porque esse é o nível de diferença que eu tô assistindo do 49ers pra qualquer outro time da NFL. Não sei se você enxerga diferente. Sei que o Ravens tem uma grande defesa, cara, mas não tem ninguém parando o Niners nesse momento.
Sim. É, e assim, e querendo ou não, quando a gente olha pro último jogo, a defesa do Jaguars achou formas de parar Baltimore, sabe? Então, é um jogo que, pra mim, São Francisco, ele é favorito, né? Quando a gente olha pra KTO, tem um favoritismo grande pra São Francisco, tá pagando 1,43 contra 2,90. Aí pra mim tá justo. Porque assim, Baltimore tá jogando muita bola? Tá. Mas cara, como que para Brock Purdy? Como que para Christian McCaffrey? Como que para Deebo? Como que para Ayuk? Como que para Kittle? Como que para essa defesa, entendeu? Então assim, é um grande jogo. Eu acho que a gente pode ter um daqueles jogos em que o Lamar vai colocar a bola embaixo do braço pra resolver. Periga muito ser um jogo como esse. E eu acho que a defesa de Baltimore ela vai ser testada mais uma vez. Foi uma defesa que subiu o muro e garantiu a vitória contra os Jaguars, mas vai encarar um ataque. Corre bem, que passa bem, que tem um QB que tá em ascensão. Não é um QB de sistema, é um bom quarterback, Brock Purdy. Acho que inclusive a gente tem que parar de vez, né, com esse papo de que qualquer cara naquele sistema render bem, porque não é verdade.
Hoje não é MVP, não tem como falar que ele não é.
Cara, pra mim o MVP hoje ainda seria o Christian McCaffrey. Eu acho que o Christian McCaffrey...
Eu acho que essa é a briga, realmente.
O que ele tá fazendo, mais uma vez, é uma temporada que eu acho que a gente poderia ter um não quarterback com o que o CMC tá fazendo. Mas sim, enfim, falando do jogo, Baltimore tem chance de ganhar? Tem. Só que, cara, é o famoso jogo perfeito. Porque as derrotas de São Francisco até agora na temporada foram derrotas que, quando você olha pra trás e você tenta entender o que aconteceu, você vê que foi um time que aprendeu com as derrotas. Foi um time que teve aquela pequena sequência ruim, onde perdeu 3 jogos seguidos, e depois o time voltou a ser dominante. Então é aquele momento da temporada que o time escorrega, tem uma lesão ou outra, ainda tá se achando, e voltou pro trilho. Então é muito difícil parar esse São Francisco 49ers. Por isso que eu falo, pra mim hoje é o favorito ao Super Bowl. Não é só da NFC, não é só do jogo da semana. É o favorito ao Super Bowl.
É isso. Vamos para nossas KTOs, Ornelas. Joga aí pra gente o que a gente tem nessa semana.
Bom, vamos começar então, já que falamos de São Francisco e Baltimore, né? Nossa KTO não era o placar do jogo, né? Mas sim o meu MVP da temporada, Christian McCaffrey, correndo para pelo menos 84 jardas, pagando 1,77 versus correndo menos, pagando R$2. Eu tô 100% dentro dessa.
Eu tô pra cima também. Acho que ele corre pelo menos 85 jardas. Enfim, tem tido muito volume o CMC. Eu pego o over aí.
Lembrando que estamos falando, gente, de jardas terrestres. Corridas. Não jardas totais, tá?
Exato.
Que aí, às vezes, de repente, a galera fala, mas ele teve 110 jardas totais. Beleza, mas ele teve recebido de 150. E não, enfim. Nossa outra, também falando de um jogão dessa semana, é sobre Miami Dolphins e Dallas Cowboys, né? Inclusive, pra quem tá curioso, os Dolphins são favoritos na KTO, mas é uma diferença mínima. Miami tá pagando 1,86 contra 2 de Dallas. Então, um jogo parelho também pra galera da KTO que faz essas análises. Mas a nossa discussão de hoje é Rashid Mostert com um touchdown E vitória de Miami pagando, pagando 2,61, Rafão.
Gosto dessa odd. Eu gosto dessa odd porque eu falei, né? Como o Cowboys foi exposto pelo running game do Buffalo Bills. Então, e o Monster é o cara que finaliza os drives de Miami. TDzinho do Monster com vitória Miami é uma que eu gosto bastante pra essa semana.
Uma que eu gosto, torço pra que não aconteça, mas que eu gosto, é CeeDee Lamb com pelo menos um touchdown e a vitória de Dallas, pagando 2,80. Também faria muito sentido pra quem, de repente, tá mais confiante numa vitória de Dallas.
Exato.
Do que numa vitória de Miami. E nossa terceira e última é sobre Tampa Bay Buccaneers e Jacksonville Jaguars, onde os Buccaneers são favoritos, pagando 1,62 contra 2,35 dos Jaguars. Te pergunto, Rafão, Trevor Lawrence, jogar ou não, te influencia, né, pra tomar essa decisão?
Sem Trevor Lawrence, pra mim é impossível do Jaguars bater o Bucks dentro de casa. O Bucks é mandante nesse jogo, então eu pego esse Tampa Bay e aí a galera já sabe, faz um combinadão da múltipla aí pra sair como? Já conseguindo comprar o presente da família no Natal.
É isso. E assim, falar uma coisa pra vocês. Cara, a KTO, eu sei que a galera pode achar que é jabá, e é um pouco de jabá, mas é muito legal. Cara, tem muita opção do que fazer, né? O Rafão tá falando de múltipla. Cara, você pode combinar muita coisa de vários jogos diferentes. Pô, você pode combinar a recepção, quantas recepções o cara vai ter, quantas jardas o cara vai ter, se o cara vai ser interceptado ou não, pô. A gente já falou aqui de KTO do Will Levis ser interceptado, pô.
Sim.
Então, assim, e fora que agora também tá rolando a Bowl Season, então você pode apostar na Bowl Season também, você vai poder apostar nos playoffs do College Football, já pode apostar em draft. Pra quem curte NBA, dá pra apostar em NBA. Tem muito esporte, tem muita coisa diferente, e é isso que a gente sempre quer trazer aqui pra vocês. Maneiras de você se divertir enquanto você torce, enquanto você acompanha a NFL, e a KTO traz isso, né? Então é muito importante pra quem não conhece, quer conhecer um site legal, que tem muita opção pra você poder se divertir enquanto você assiste, que você conhece a KTO.
É isso, Ornelas. Nossa prévia tá entregue. Eu espero você na semana que vem pra gente falar dessa semana 16 com Niners, com Niners e Ravens. Vai ser coisa linda. E aproveitem o Natal. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Obrigado pela companhia de vocês durante toda essa temporada. Tem sido um prazer acompanhar e produzir conteúdo para manter nossa equipe, todo mundo aqui atualizada com o que acontece de melhor na NFL. Feliz Natal, Ornelas, para você e sua família. E nós nos vemos na semana que vem.
É isso. Bom, Feliz Natal para todos. Espero que aproveitem, que descansem bastante. Nós estaremos trabalhando, na verdade é essa, né? Na NFL Brasil. Então tem trabalho na véspera de Natal.
Aqui é trabalho.
Mas, gente, Feliz Natal para todos. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando desde que o projeto voltou no ano passado, né? Para quem não lembra, faz pouco mais de um ano, né, que o Zona FA voltou, e ainda é muito legal tá diariamente trocando com o Rafão, trocando com o Guizão, que, pô, faz magia também para entregar o podcast sempre o mais rápido possível. E é isso. A gente tá. Semana que vem a gente volta, a gente tá se preparando. Já tem draft, a galera já tá perguntando. Mas a gente tá se preparando para trazer sempre o melhor para vocês.
É isso, meu time. Sempre um prazer conversar com vocês. Eu também vou passar minhas felicitações pro Guilherme de La Coleta, nosso feiticeiro. A gente sabe que nada disso aconteceria sem ele. Perfeito. É um prazer trabalhar com ele, ele sabe disso, por isso que eu chamo sempre ele. Quando eu entro em qualquer lugar, eu chamo o meu feiticeiro, porque desde quando eu comecei a fazer Zona FA, que ele falava, não, pô, você que entrega o conteúdo, eu falei, cara, eu não conseguiria fazer nada disso sem a sua companhia. Então, é verdade, é por isso que ele tá sempre comigo, qualquer lugar que eu vou. Feliz Natal, meu time. A gente se vê na semana que vem. E aí eu vou, depois, ó, vou embora, hein? Ano novo já falei pra todo mundo, hein? É 4 dias off, não quero saber. Preciso descansar, meus amigos. Preciso descansar, certo?
Então, já que eu fui citado, eu vou ter que me pronunciar, não vai ter jeito.
Diga.
O bagulho é o seguinte, Feliz Natal pra vocês, amo cada um de vocês que ouve a gente, mas amo esses dois pra caralho aqui. E uma mensagem muito simples, não é sobre fama, não é sobre relevânciazinha na internet, é sobre trabalhar e fazer o certo pelo esporte que a gente ama e pra ajudar os outros, mano. O bagulho é só trazer os nossos, juntar os casinha, fazer o trampo direito e crescer junto, sem ficar de picuinha. Amo vocês.
É isso. Feliz Natal. A gente sempre vai trabalhando e vamos juntando os aliados sempre do nosso lado.
E ano que vem vai ter amigo secreto.
Fudeu. Valeu, meu time. Bom Natal pra todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Rafão Martins. Tô indo nessa. Aquele abraço. Eu fui.